Estamos aqui novamente para uma live fantástica sobre hidrogênio. A live anterior foi um sucesso, então resolvi fazer uma nova live agora com a presença ilustre do Marcelo Nonato, que vai engrandecer essa live, vai nos prestar os seus depoimentos muito interessantes, as experiências que ele teve com o hidrogênio. Então a gente vai ter aqui uma combinação muito interessante. Estamos agora ao vivo também no Instagram. Então, você pode acompanhar essa live no YouTube, que eu recomendo, ou acompanhar no Instagram. Ok? Deixe a sua mensagem, o seu boa noite, a sua saudação e também a sua pergunta. Nós vamos nos alternar aqui, falando informações relevantes e importantes sobre o hidrogênio e vamos responder as perguntas à medida do possível. E a gente vai alternar, fazer essa dinâmica bem interessante de alternar entre informação muito útil para vocês e responder às melhores perguntas. Bem, eu saúdo o Marcelo Nonato, é um prazer muito grande ele estar aqui com a gente. Ele também já vai se apresentar e vai contar um pouco da história pessoal dele. Eu tenho certeza que ele vai agregar muito à nossa live. Mas antes, vamos falar rapidamente sobre o que é o hidrogênio molecular. Ele é uma substância que tem despertado muito interesse na comunidade científica, está na moda, vamos dizer assim, as pessoas estão muito falando sobre esse assunto no meio científico. Isso porque tem grandes propriedades, grande potencial terapêutico. O hidrogênio é o elemento mais leve e simples da tabela periódica. Ele é fundamental para a vida na Terra. Está presente na composição de quase todas as moléculas orgânicas. A simplicidade do hidrogênio e a leveza dele conferem a capacidade de atravessar praticamente todas as barreiras biológicas. No caso da membrana celular, então ele é um excelente antioxidante, não tem restrição à passagem por ser uma molécula muito pequena, uma das menores da natureza. E, na verdade, o hidrogênio é o que é o grande combustível do Sol e é a molécula mais fundamental, uma das primeiras que foram formadas em toda a criação, né, do universo. Então, o hidrogênio consegue alcançar o interior, o núcleo das células, consegue alcançar as mitocôndrias, exerce, então, efeitos maravilhosos e benéficos. Em 2020, foi publicado um livro chamado Hidrogênio Molecular para a Medicina, pela editora Springer. É uma obra pioneira de um autor chamado Yu Fukai. Ele mergulha no campo emergente da medicina, no hidrogênio molecular. Esse livro é muito interessante, eu recomendo vocês que gostam de estudar, que não tem medo de linguagem um pouco mais científica, apesar que esse livro é bastante acessível. Ele é um testemunho do potencial do hidrogênio molecular na esfera médica. Esse Yu Fukai é um professor emérito da Universidade Chuo, em Tóquio, no Japão. Ele tem extensa experiência em física, química e ciências dos materiais. Então, é um sujeito realmente um crânio que estuda várias áreas diferentes. Ele fornece um guia abrangente sobre os efeitos terapêuticos e possíveis aplicações, que nós vamos falar também ao longo dessa live, as aplicações médicas do hidrogênio molecular. Mas antes de eu continuar aqui, eu queria que o Marcelo Nonato se apresentasse para vocês e contasse a história pessoal dele, muito tocante, que levou ele a estudar profundamente o hidrogênio, levou a ele a dar um de professor Pardal e construir uma máquina. Ele vai contar a história para vocês e aí ele aprofundou os seus estudos e hoje o Marcelo é uma referência nessa área. Muito boa noite, Marcelo.
Boa noite, doutor Alain. Boa noite a todos que nos acompanham. Como o doutor disse, né, o hidrogênio é a menor molécula que existe aí no planeta, só que é a maior em poder de antioxidante. Eu costumo falar que Deus colocou na menor das matérias, das moléculas, o maior poder antioxidante, né? É um bombeiro que apaga o incêndio, que é a inflamação, e com excelência, sem deixar nenhum tipo de efeito colateral. Mas eu vou me apresentar, já me apresentei, meu nome é Marcelo Nonato. Há 3 anos atrás eu não sabia o que era hidrogênio e minha mãe, ela sofria muito. Ela tinha muitas dores de artrite, artrose, reumatoide, os dedos da mão dela já estavam inchando para atrofiar. E aquilo magoava muita gente visitar ela e de manhã até de noite ela desejar a própria morte por conta das dores. Ela preferia deixar de viver do que continuar vivendo com tantas dores. E aí, cansado de ver ela sofrer, eu fui pesquisar na internet alguma coisa para trazer uma solução para ela. Então eu pensei que eu ia achar uma raiz, uma folha para fazer um chá, para amenizar as dores. Só que o que que apareceu para mim? um artigo científico falando que o hidrogênio molecular conseguia dar alívio para todas as dores que ela sentia. E aí eu pensei, tá fácil. Só que esse tá fácil era, eu acho alguma coisa que produz hidrogênio e eu saro a minha mãe. Porém, as máquinas, elas eram muito caras, eu estava desempregado, era época de pandemia. E aí eu lembrei da minha infância, que eu gostava de desmontar tudo em casa. E aí eu pensei, eu não posso comprar meu equipamento, mas e se eu produzir o meu próprio? E é claro que tem muitas coisas que podem contaminar o hidrogênio. Então eu estudei por 6 meses para poder montar o primeiro equipamento. Tudo que eu poderia usar que viesse ajudar minha mãe. E entre erros e acertos, tive que ter muita paciência, porque você fazer com que a menor molécula saia no lugar certo é quase que impossível. Então tinha que ter muita paciência para construir esse equipamento. E quando o primeiro ficou pronto, eu falei assim, eu não vou levar para ela agora, eu vou testar em mim. Aí se eu não morrer, eu levo para ela, né? Vamos ver. E aí eu comecei a tomar água. E eu era um cara que eu não tinha nenhuma patologia aos meus olhos. Só que eu tinha uma que muita gente não sabe. Eu tinha um cansaço e a fadiga, sabe? Eu chegava em casa assim, eu queria ficar sentado no sofá, eu não queria descer para brincar com a minha filha. Então, eu era muito fadigado, cansaço, estafa. E depois que eu comecei a tomar essa água, eu comecei a ter muita disposição. Eu que pegava a minha filha para brincar. E a minha esposa vendo isso falou, nossa, você está mais elétrico, com mais disposição. Aí eu pensei, deixa eu estudar artigo científico. E ao estudar os artigos, eu descobri que o cansaço é uma doença mitocondrial. E que a mitocôndria, por ser o motor da célula, ela é responsável por dar a disposição que a gente tem, energia. E aí eu falei, funciona, porque eu estou aqui com toda a energia, todo o vapor, vou levar para minha mãe. Aí eu levei. Doutor, pessoal que está nos assistindo, 3 dias ela entrou em contato com a minha esposa, por telefone, perguntando o que era aquilo que ela podia bater polichinelo, que ela não sentia mais dores. A tristeza foi embora, as dores foram embora, e eu pensei, ela deve estar tomando remédio junto. Falei para minha esposa, pergunta se ela está tomando algum medicamento, porque... é surreal, 3 dias. Aí a minha esposa perguntou, você está tomando alguma coisa junto? Ela, não, só estou tomando a água. Aí eu falei, funciona. E aí depois desse dia, eu entendi o que o hidrogênio faz na vida das pessoas. Porque eu não deixei de estudar artigos científicos. E a cada dia que passa, eu me entero mais do assunto. Então hoje, às vezes a gente está numa roda de médicos. Eu não sou médico, eu não sou formado, mas por conta de querer ajudar minha mãe, eu comecei a me aprofundar tanto na medicina integrativa que as pessoas perguntam qual que é a minha formação, pergunta se eu sou médico. Eu falo, não, eu sou só o rapaz que queria salvar a mãe. E isso me impulsionou a estudar. Acho que todo mundo que entra na medicina tem alguma história que impulsionou ele a entrar ali, ou na medicina integrativa, ou na medicina tradicional. E é algo que mudou a minha vida, a vida da minha mãe e a vida de muita gente no Brasil e no mundo inteiro que já é adepto a essa medicina.
Muito bem, introdução excelente aí do Marcelo. Então, o Marcelo é um tipo de pessoa que eu admiro, porque ele tem um problema, ele não ficou passivo, ele não ficou esperando o governo resolver, não ficou esperando cair do céu, não ficou numa atitude passiva, né, de coitadismo, né? Eu falo coitadismo, mas você sabe que é vitimismo. Coitadismo é só porque é mais engraçado, né? A palavra correta é vitimismo. Então, ele não ficou nessa posição e foi atrás, conseguiu resolver, construiu equipamento, estudou o assunto. Hoje, ele é uma das referências aí na parte de como lidar com esses equipamentos. Então, daqui a pouco ele vai mostrar para vocês aí uma série de equipamentos que usa essa tecnologia do hidrogênio e também falar mais a respeito. Mas eu vou continuar na minha exposição aqui. Tem umas perguntas aqui, já estão um pouquinho avançadas no tema. O Eliseu perguntou do ERP. Daqui a pouco a gente vai falar de ERP, explicar o que é isso, né? A gente vai responder a pergunta do Eliseu, né? O Rubens está comentando aqui que a garrafa realmente hidrogena a água. Eu não sei se é uma pergunta ou uma afirmação, né? Vamos entender que isso seja uma pergunta. Hidrogena sim, Rubens, até que fica uma pressão dentro da garrafa, quando você abre, sai até uma fumacinha, viu? Realmente não é cascata não, certo? Eu tô aqui com uma garrafinha aqui, ó, então eu posso garantir para vocês, tomam essa água hidrogenada todos os dias, que realmente isso funciona. A Eliana está agradecendo. Obrigado, Eliana, aqui pelo seu depoimento. Um grande abraço para você. Boa noite, Eunice, João. Né? E tem aqui... Acho que essa pergunta aqui já é interessante, talvez, a gente responder. Né? Qual seria o segredo do hidrogênio, gás ou elétron? Então, a gente está falando aqui do hidrogênio molecular, tá? Que é diferente do íon hidrogênio, né? Da molécula hidroxila. Então, tem as moléculas, pode até ter a mesma conformação molecular, mas dependendo de como está organizado, ela tem propriedades diferentes, tá? Então, a gente está falando aqui do hidrogênio molecular. E a descoberta científica sobre o hidrogênio começa em 2007, né? Isso foi relatado naquele livro que eu comentei agora no começo da live. Então, em 2007, foi descoberto que a inalação de gás hidrogênio reduz as espécies reativas de oxigênio, ou seja, tem efeito antioxidante, e essas espécies reativas de oxigênio são altamente prejudiciais. Esse primeiro estudo foi feito em ratos. Então, essa descoberta inicial de 2007 abriu caminho para mais pesquisas. Veja que um assunto é recente, 2007 é pouco tempo para começar um estudo, né? Então, começou mais pesquisas, mais ensaios clínicos que apresentaram resultados promissores em uma multiplicidade de condições de saúde. Então, o trabalho do Fukai, aquele autor do livro que eu comentei, é particularmente muito significativo, porque ele compila, apresenta essas descobertas e também o Marcelo vai contar para a gente outros depoimentos que ele ficou sabendo de pessoas que foram beneficiadas com hidrogênio. Daqui a pouco ele vai contar para vocês. Então, o livro apresenta essas descobertas, tanto para a comunidade científica, para também os leigos, o público em comum. Porque a maioria das pessoas, inclusive a maioria dos médicos hoje, não conhece ainda o hidrogênio, estão desinformados sobre o potencial médico, certo? Então, as evidências... Pode falar, Marcelo.
Nessa pergunta aí, por exemplo, quando a parte positiva ali da eletrólise tem um anodo e o cátodo, aí o polo positivo ele produz oxigênio, o negativo ele produz o hidrogênio. Então, o polo positivo ele está doando um elétron para o hidrogênio, então ele carrega esse elétron negativo. E aí, um exemplo, todos os nossos radicais livres formados pelo oxigênio, eles são viciados em elétrons negativos. E as nossas células, cada célula tem um elétron negativo. Então, esse radical livre em excesso, quando o corpo está sob estresse oxidativo, ele perde a capacidade de neutralizar esse excesso de radicais livres. Então, o radical livre que é viciado em elétron negativo, ele vai roubar da célula. E essa célula começa a oxidar, que gruda em outra, que gruda em outra, que tem elétron para tentar sobreviver, gruda na outra que tem elétron. E quando a pessoa toma essa água com hidrogênio, ou inala o gás, o que que acontece? O hidrogênio carrega esse elétron e ele devolve para a célula danificada, a célula volta a ser jovem. E os radicais livres em excesso, ele também doa elétron para eles, para que eles não roubem mais elétron da célula. Então, aí ele consegue fazer esse equilíbrio. Então, tem esse segredinho aí do elétron que ele carrega também.
Perfeito. Bem explicado isso aí, até de uma forma simples, né? Então, o hidrogênio, ele é muito importante, né? O próprio Marcelo comentou da mãe dele, que tinha fortes dores e o hidrogênio aliviou as dores. Ele tem potencial anti-inflamatório, antioxidante, vai melhorar vários distúrbios metabólicos, vai dar síndrome metabólica, inflamação, até as doenças neurodegenerativas, como é o caso do Alzheimer e Parkinson. Inclusive, tem um paciente meu recente que comprou para a esposa, que tem a doença de Alzheimer, o hidrogênio molecular para inalar. Né? Então, estudos têm demonstrado que o hidrogênio molecular ele atua como antioxidante seletivo, ou seja, ele vai onde ele é preciso, ele não vai fazer uma antioxidação sem critério, porque a gente precisa de um pouco de estresse oxidativo nas células, porque as células de defesa nossa utilizam as espécies ativas de oxigênio para matar bactérias, matar vírus, então a gente usa também o estresse oxidativo para o nosso favor. Então, nem todo estresse oxidativo é ruim, certo? Então, o hidrogênio é seletivo, ele vai onde ele é preciso e vai neutralizar radicais livres, como o radical hidroxila, o peroxinitrito, eles são altamente reativos e podem causar danos significativos à parede à parede das células, também danos ao nosso DNA. e, ao mesmo tempo, o hidrogênio não interfere com os radicais livres que desempenham papéis importantes no nosso organismo, como é o caso do sistema imune, como eu acabei de falar, e a sinalização também celular. Então, essa seletividade é uma das grandes vantagens, é uma das grandes razões pelas quais o hidrogênio molecular é considerado um antioxidante promissor, porque se você toma um antioxidante muito bom, que não é seletivo, às vezes você pode estar prejudicando essas funções importantes do organismo. Então, é importante nós protegermos o organismo sem perturbar esse equilíbrio oxidativo. Porque antigamente, quando eu comecei a estudar ortomolecular, se falava antioxidação, e hoje a gente entende que tem que ter um equilíbrio. Não é antioxidar tudo, nem oxidar tudo. Tem que ter um equilíbrio. A gente tem que, na verdade, combater o excesso de estresse oxidativo. Então, além das propriedades antioxidantes, o hidrogênio tem efeitos anti-inflamatórios, por isso que a mãe do Marcelo melhorou da dor. Por que que acontece isso? Porque o hidrogênio contribui para a modulação desses processos inflamatórios. Isso é muito importante porque a inflamação crônica está ligada a praticamente todas as doenças que levam à morte da maioria das pessoas, as mortes por doenças crônicas. Então, está ligado à osteoartrite, a câncer, a diabetes, problemas de coração, AVC. Então, 70% das mortes praticamente tem alguma coisa a ver com inflamação crônica. Inclusive, tem ação contra asma e artrite reumatoide. Isso porque o hidrogênio tem a capacidade de influenciar de maneira positiva, né, nossa saúde, interferindo na sinalização das moléculas inflamatórias, né, na cascata inflamatória, inibindo esse excesso de inflamação. E por isso tem um amplo espectro de aplicações terapêuticas que justifica o crescente interesse na pesquisa e desenvolvimento, né? Então, a importância do hidrogênio para a vida é inegável, a sua presença é essencial nos processos biológicos, a ligação do hidrogênio, por exemplo, é muito importante, é crucial para a estrutura e função de moléculas biológicas, o DNA, por exemplo, as proteínas. O hidrogênio também é um componente-chave na produção de energia, na molécula de energia ATP, que é a principal molécula de armazenamento de energia nas células. E com a evolução da pesquisa, o hidrogênio molecular está sendo reconhecido não apenas como componente vital da bioquímica, mas também como agente terapêutico com grande potencial de impactar a saúde humana. Mas vamos ver, vamos responder mais alguma pergunta aqui. Vamos falar de ORP então, tá? Já que tem essa pergunta do Eliseu. Fala para nós o que é ORP, Marcelo.
Toda a água do mundo, ela é oxidante. Ela precisa ser oxidante, porque até ela sair do saneamento básico, que realmente é básico, é o básico do básico, até ela chegar na casa da pessoa, existem tantos canos quebrados, esgoto, cloriformes fecais, a água chega a um caos na casa da pessoa. Então ela tem que ser oxidante, porque se ela sair do saneamento básico antioxidante, ela vai aderir ali várias bactérias. Ninguém ia sobreviver, todo mundo ia passar mal. Então ela tem que ser oxidante. Porém, quando ela chega na torneira da pessoa, a pessoa tem que ter um bom filtro para tirar resíduos, tem que ter nanopartículas de prata, carvão ativado. A prata ela é um antibactericida que mata bactérias. Só que nenhum filtro tem a capacidade de deixar a água muito antioxidante. Ele consegue abaixar um pouco o RP, só que não deixar muito negativa. E o que que acontece? Toda água precisa ser oxidante. Aí a pessoa fala, não, mas eu tomo uma água mineral. Quanto mais tempo a água estiver engarrafada, mais oxidante ela vai ficar. Aí eu vou usar como exemplo. A criança acabou de nascer, o bebê nasceu. A mãe está amamentando. As crianças que são amamentadas, elas tendem a ter menos doenças ao longo da vida. O leite materno é antioxidante. O RP do leite é menos 70. A mulher, quando vai fazer o detox, que ela vai tomar aquele chá verde para ter a pele bonita, desintoxicar as células, por que que o chá verde funciona? Ele é um antioxidante. O RP, menos 100. A água hidrogenada, o RP, menos 600, quando ela está muito saturada. Garganta secou, desculpa. Então, o que que acontece? A pessoa, ela tomou uma água oxidante. Não vai estar mudando nada. E Se ela tiver um pH baixo, não vai estar hidratando... Perdão. Não vai estar hidratando 100%. O que é que muda com o RP? Quando o hidrogênio, na eletrólise, quebra a molécula ali da água e transforma no gás, ele carrega um elétron negativo. Esse elétron negativo, ele vai deixar a água que era oxidante, um antioxidante. Gente, desculpa. Eu engasguei aqui.
Tá precisando de água hidrogenada, tem que tomar mais aí.
É. Quando eu falei, aí deu uma... Então, quando a pessoa toma a água antioxidante, ela está repondo elétrons, ela está sendo hidratada 6 vezes mais, e aí, por isso que a água é oxidante. Só que lá em Okinawa, no Japão, tem uma nascente que libera, através dos minerais que tem naquela nascente, libera hidrogênio na água. E aí, essa água, ela é antioxidante. E o povo lá vive mais de 100 anos. Então, o que, que a gente entende? Se a pessoa, ela tomar...
Pessoal, o conceito do RP, porque você falou RP negativo. Fala a diferença. Sim. Fala a diferença no RP positivo com o RP negativo.
O RP positivo, ele oxida, ele é oxidante. E o RP negativo, quanto mais negativo, mais antioxidante é.
Pronto.
Então, por exemplo...
É essencial, é porque ele vai contar a história de Okinawa aí, mas antes de contar... essa história do RP, tá? Essa é a água oxida ou se ela tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes da química, porque vocês podem se confundir, mas é uma questão de doação de elétron, tá? Quem doa elétron, certo? Geralmente é oxidante, quem recebe é um agente redutor. Então, esse menos, tanto aí, acho que o Eliseu quis dizer menos 400, que eu achei, não sei o que ele quis dizer, na verdade, mas pode ser que ele está falando de 400 positivo. E realmente, uma água tem...
Isso.
O RP 400 positivo é oxidante. Se fosse menos 400, seria antioxidante. Pode continuar, por favor.
Ó, um refrigerante, aquele conhecido que todo mundo gosta, o RP é mais 600. Superoxidante. Tanto é que para neutralização dele, a pessoa tem que tomar depois 32 copos d'água. Se a pessoa tomar uma água antioxidante, com RP menos 6, a água já neutraliza aquela ação oxidante do refrigerante. Então, só para você ver o potencial que o hidrogênio tem de ser um antioxidante muito poderoso.
Pode falar a história do Okinawa, que você falar que a água de Okinawa é antioxidante.
Então, lá tem minerais, magnésio, turmalina negra, infravermelho, prata marítima, nessa nascente. E a água, diferente de todo lugar do mundo, lá já nasce antioxidante. Então, as pessoas já nascem tomando essa água. E elas envelhecem e morrem da forma mais digna que existe, que é de causas naturais, acima de 100 anos. Sem doença, sem dor. Isso que é o fantástico. Eles só tomam água antioxidante e a dieta deles é rica em antioxidantes.
Sim, então, uma série de fatores. A ilha de Okinawa é uma das blue zones, zonas azuis do mundo. Tem essa questão que ele falou aí da água antioxidante, tem a questão da alimentação de Okinawa, que é parecido com a alimentação mediterrânea. Tem a questão de comunidade, que é uma comunidade que se ajuda mutuamente, os idosos não são abandonados, tem um espírito de corpo forte lá, de comunidade, isso também influencia. Mas certamente a água antioxidante é um... primordiais, mas pode continuar.
E tem algumas coisas, aqui tem alguns itens que eles fazem a água da pessoa ficar exatamente igual. Por exemplo, hoje o idoso, ele tem osteoporose, porque o Brasil tem deficiência em magnésio. Então, a pessoa que tem deficiência em magnésio, o corpo, por não ter magnésio, não consegue absorver o cálcio. Então, vai enfraquecendo os ossos. Uma água que ela tem pequenas doses de magnésio, a pessoa que absorve, que toma essa água, qualquer nutriente, qualquer alimento que tenha cálcio, o corpo vai absorver, dificilmente ela vai ter uma osteoporose na terceira idade. Eu vou pedir uma licencinha aqui rapidinho, eu vou pegar uma pastilha que limita aquela água de Okinawa, aí eu vou mostrar para vocês, só um minutinho.
Enquanto ele vai lá pegar a pastilha, então, nós sabemos hoje que tem vários estudos comprovando os benefícios do hidrogênio molecular. Então, esses estudos têm demonstrado essa série de benefícios para a saúde. Entre as suas propriedades mais notáveis está a questão antioxidante, que eu já falei, né? E também a questão anti-inflamatória. Estudos indicam que o hidrogênio pode suprimir a ativação das vias inflamatórias no corpo, uma delas é a via NF-kappa-beta, e reduzir a produção de mediadores inflamatórios, como é o caso do fator de necrose tumoral alfa, e o óxido nítrico em excesso, que atua também como agente oxidante. Então, essa ação anti-inflamatória é muito benéfica para condições de inflamação crônica, como asma, doenças cardiovasculares, oferecendo, então, uma abordagem muito interessante e nova para o tratamento e melhoria de qualidade de vida dos pacientes com praticamente zero efeito colateral. Mostra para a gente aí a pastilha, Marcelo.
Fazendo o adendo aí, apareceu um artigo científico falando que antioxidantes em excesso pode elevar ao nível do risco da pessoa ter câncer. Mas é o antioxidante convencional, por conta dele neutralizar todos os radicais livres. Já o hidrogênio só neutraliza os dois, que são os que fazem mal, então por isso ele ser bem seletivo. Essa aqui, pessoal, é a pastilha. Essa pastilha aqui, quando você põe na água, ela libera até o RP, se você colocar num squeeze de até 400 ml, ela vai chegar aí a menos 700 o RP e umas 1.100 partículas por bilhão de hidrogênio na água. Vai liberar prata marítima, infravermelho longo para ionizar a água. Então, hoje, a gente tem várias formas de produzir hidrogênio na água. Por exemplo, a garrafinha, ela é uma das maneiras mais potentes de deixar a água saturada ao grau máximo. Por quê? Porque o RP vai chegar a menos 600 e as partículas por bilhão, até 5 mil partículas por bilhão de hidrogênio na água. E aí, doutor, tem um detalhe que as pessoas não sabem, não é qualquer garrafa, porque tem a garrafa que tem a tecnologia legítima e tem a garrafa que não tem. E a diferença é, a que não tem, ela vai liberar metal pesado na água, ela não vai ter o descarte de oxigênio no fundo, que tem que ter o descarte de oxigênio, que é esse furinho aqui. Porque a água mineral, a água de torneira filtrada, ela tem minerais, sódio, cloro, flúor. E se você fizer eletrólise com a tecnologia que não é legítima, vai fabricar gás cloro, CO2, gás cloro é uma arma química. Então, a importância da pessoa pesquisar. O titânio legítimo, que é a matéria-prima para produzir as garrafas, eles são mais caros que o ouro. Então, quando vocês veem garrafa de 200, 500, 700 reais, dificilmente vai ter uma tecnologia legítima lá. E toda garrafinha ela tem que ter o descarte de oxigênio, para não misturar o gás de oxigênio na água. Aqui em cima, só vai o hidrogênio puro, o oxigênio com os outros gases saem aqui. Então, tem que tomar cuidado na hora de escolher a garrafinha.
Muito bom. Então, tem uma pergunta aqui complementar, né? A pergunta é: quanto mais negativo o RP, melhor a água? O que você diz para a gente?
Sim, quanto menor o RP, quanto mais negativo, melhor. Menos 200, eu entendo assim, pessoal. Ó, se você tomar uma água a menos 600, 1,5 litro dessa água equivale ao poder antioxidante que o consumo de mais de 700 bananas, ou mais de 500 maçãs, ou mais de 38 cenouras. Isso você teria que comer para ter a mesma ação de antioxidantes no seu organismo. Agora, por exemplo, se você tomar uma água a menos 200, é 1.000 vezes melhor você tomar água a menos 200 do que você tomar uma água positiva, mais 350, mais 400. Tem lugar em São Paulo, um exemplo, em Osasco, um rapaz mediu o RP da água da torneira dele e estava mais 600. Era um refrigerante a água do cara. Então, a importância de ter um bom filtro para, pelo menos, limpar a água chega pesada. A pessoa toma água, não sente saciada e ainda sente aquele peso na barriga. A água hidrogenada, a água é leve. E outro mito, outra mentira que o pessoal fala por aí, é que a água hidrogenada aumenta o pH da água. É mentira, pessoal. O pH da água só pode aumentar através de minerais. Minerais aumentam o pH da água. O hidrogênio é uma partícula neutra. partícula neutra não tem poder de elevar o pH da água. Então, o pH vai manter o mesmo. Então, se você colocar, por exemplo, a água da garrafinha, se você colocar uma água com pH alto, no final da hidrogenização da água, o pH vai estar igual. Só que o RP vai estar negativo. E assim, a gente não consegue achar nenhum artigo científico que fala que o pH alto traz algum benefício. Porém, de hidrogênio molecular, de ORP, de água saturada de hidrogênio, já existem mais de 480 mil artigos. Aí você pode achar esses artigos na PubMed, pode achar no Google Academic. Lá são os lugares certos para você pesquisar artigos sobre hidrogênio.
Perfeito. Vamos ver se nós temos mais perguntas aqui. Gilvan, muito obrigado pelo seu carinho de sempre. Essa pergunta aqui, a condutividade da água melhora com RP negativo? O que você diz para nós?
Sim, o PRAL, a condutibilidade. Só que é claro que quanto melhor a qualidade da sua água, melhor o hidrogênio vai fixar entre os espaços da molécula de H2O. Ou seja, se você tem uma água suja, uma água pesada, o hidrogênio não vai ter espaço para fixar, porque já está saturada de outras coisas. Então, se você tiver um filtro bom, quando você levar o hidrogênio para essa água vai estar mais leve. Então, vai melhorar a condutibilidade, vai aumentar o poder de óxido redutor, que é o potencial redox, que é o ORP. Então, ela vai ficar mais negativa. Então, quanto melhor a qualidade, melhor. O hidrogênio vai negativar e vai melhorar a qualidade dela em todos os aspectos.
Aliás, seria interessante você explicar, não sei se você já estudou essa parte da química e da física, também fique à vontade para dizer que talvez não tenha essa informação, mas explica para nós, por exemplo, o que é uma água ácida, que tem muitos íons de hidrogênio, certo? O pH é ácido porque tem muitos íons de hidrogênio, mas o íon de hidrogênio é diferente do hidrogênio molecular. Então, explica para nós como é que a água fica hidrogenada sem ela ficar ácida.
Então, é por conta desse elétron. Se eu pegar uma água ácida e eu hidrogenar ela, ela vai ficar com RP negativo, porém ela vai ficar com pH ácido. Ela é ácida. O hidrogênio não vai conseguir deixar aumentar o pH. Agora, se eu colocar um pouco de bicarbonato de sódio, se eu colocar um pouco de magnésio, isso já muda a história da água. A água vai começar a ficar com pH mais alto. Eu não consigo deixar essa água com pH alto apenas com hidrogênio.
Tá, mas é porque existe uma diferença. O íon do hidrogênio ele vai acidificar. O pH é uma medida de quantos íons de hidrogênio estão dissolvidos no meio, né?
Isso, isso.
E o hidrogênio molecular não é a mesma coisa que o íon de hidrogênio.
Por isso que o pessoal confunde
e acha que porque a água está hidrogenada, ela está ácida. Não é. O ato de hidrogenar a água não vai tornar ela mais ácida.
É a mesma coisa, tipo, quando fala peróxido de hidrogênio, quando fala gordura hidrogenada. Então, é tudo, por exemplo, é H3, não é H2, é outro tipo de hidrogênio. E o hidrogênio, ele só tem esse poder do elétron de abaixar o RP por conta da eletrólise, que ele pegou um elétron positivo, ou por conta desses minerais que ele vai fazer esse...
O hidrogênio molecular são duas moléculas de hidrogênio juntas, é o H2.
Sim, isso, é o H2.
E quanto que o íon H+, que é o íon de hidrogênio, é um hidrogênio sozinho, tá?
Exato.
Então, essa que é a diferença. Então, pelo fato de estar hidrogenando a água, ela não vai estar mais ácida, porque esse hidrogênio que está entrando nela é um hidrogênio molecular, não é o hidrogênio na forma de íon de hidrogênio. Né? Isso que pode confundir a cabeça de muitas pessoas, que é uma particularidade aí da química. Né? Uma pergunta aí, o que você pode responder para o Eliseu?
Olha, o que a gente tem notado? De 3 anos para cá, eu não sei... Para que não serve? Serve para tudo. Por exemplo, ó, cansaço físico e mental. A pessoa, ela não trabalha com peso, mas ela trabalha com a cabeça. Esse cansaço físico e mental, quando a pessoa ela inala 1 hora de hidrogênio, ela tem uma noite de sono reparadora, ela tem mais disposição para tarefas do dia a dia. À noite, se existem pessoas que elas começam a ter mais disposição, elas ficam mais elétricas e não conseguem dormir, porque o corpo estava tão debilitado que quando ele carrega com essa energia que o hidrogênio oferece, a pessoa passa a ter disposição. O que o corpo não fazia antes por falta de disposição, começa a ter e a pessoa nem dorme. Existem pessoas que já dormem melhor e existem pessoas que ficam elétricas. Para essas pessoas, a gente recomenda inalar durante o dia. Agora, depois de um dia cansado, quem é saudável? Não precisa inalar todo dia. A água, sim, pode tomar todo dia. Mas a inalação, para quem é saudável, pode ser um dia sim, um dia não, uma vez na semana, aquele dia que você está mais estressado, não foi um dia legal no serviço, teve que trabalhar muito com a mente. Então, esses dias, sim, para as pessoas saudáveis, a gente recomenda o hidrogênio. Ajuda, sim.
Tinha uma outra pergunta aqui, que eu não sei se estava mais para trás ou para frente, mas eu acho que você pode estar respondendo. O que você acha do hidrogênio molecular para atividade física? Para quem gosta de fazer musculação, ou fazer aeróbico, ou prova de resistência, prova de, por exemplo, corridas longas, por aí vai.
Quando eu comecei a tomar, antes de levar o aparelho para minha mãe, e eu tive muita disposição, eu fui direto nos artigos científicos. Lá eu achei artigo científico que fala do hidrogênio na área do esporte. Atletas de alta performance tiveram as suas lesões curadas mais rápido do que se não fosse com hidrogênio. E estava lá o artigo científico falando que aumentava o nível do atleta, por exemplo, deixava o atleta mais competitivo por conta de diminuir as dores, aumenta a massa muscular e diminui peso. Ou seja, para quem é atleta, tem um jogador famoso, eu não vou citar o nome dele, que no ano que ele ia se aposentar, ele começou a tomar água hidrogenada de um aparelho aí. E aí o que aconteceu? Aquele ano, ele ganhou o título de melhor jogador de futebol do mundo. E ele ia se aposentar aquele ano. Então, para a área do esporte, dá um PubMed aí, um Google Academic, e coloca lá, hidrogênio esportes. Tem que escrever em inglês as buscas.
Eu falei muita coisa na live anterior. Na live anterior eu estava falando sozinho, né? Eu não tinha participação do Marcelo. Então, eu decidi nessa live dar mais ênfase às perguntas, que já estão aparecendo várias aqui. Se por acaso ficar uma lacuna de perguntas, alguém não tiver uma pergunta muito relevante para fazer, a gente volta mais na parte teórica. Tá? Mas eu falei desse assunto do hidrogênio no esporte na live anterior, assim como eu falei de várias outras condições, tá? Então, depois de assistir essa live, vai na live anterior, que foi no mês de fevereiro, procura lá no canal, ou então escreve na barrinha de busca do YouTube, meu nome, Alain Dutra, hidrogênio, você vai achar a live anterior, que eu foquei bastante na teoria. Mas a gente vai repetir vários conceitos aqui, só estou avisando que a gente pode ser que não fale alguma coisa, ou está dando mais enfoque aqui às perguntas, né? Aqui você já comentou, eu acho que talvez a pessoa, não sei se ela ouviu, como separar o hidrogênio do oxigênio. Você já falou que esse aparelhinho, essa garrafinha, tem um escape de oxigênio, certo? Aqui embaixo.
Isso, tem uma membrana separadora de prótons. Quando a eletrólise é feita no mesmo ambiente que a pessoa vai tomar água, ela tem que ter por lei essa membrana para não deixar os gases se misturar, porque aqui é o ambiente que a pessoa vai tomar água. Se o polo positivo e o negativo tivesse aqui em cima, o positivo, quando ele doa, há um desgaste. E esse desgaste ia ficar na água, a pessoa ia tomar uma água que ia fazer mal. Com metais pesados, CO2, gás cloro. Então, tem que ter só a parte negativa em cima, membrana titânio. E o segredo dessa é que ela também tem titânio embaixo, na parte positiva. Então, o desgaste, por a dureza do titânio ser muito firme, é difícil o desgaste, então, jamais, por conta da membrana, ela vai contaminar a água, ela vai reter, só vai ter a parte negativa. A parte negativa na eletrólise, pessoal, ela nunca vai desgastar. Nem se fosse, um prego que eu achei na rua, se eu colocar ele como negativo, ele vai ficar intacto para sempre, ele não desgasta. Agora, o polo positivo desgasta, porque é ele que está doando ali o elétron para o polo negativo. Então, o segredo da garrafinha, ela tem que ter o titânio legítimo, a membrana, Só que ela tem que separar esses polos. Em cima só negativo, no meio a membrana, embaixo o polo positivo. Já nos aparelhos, por exemplo, eu vou mostrar um aparelho aqui, ó. Esse aparelho aqui, ele produz hidrogênio e oxigênio. Aí aqui eu tenho duas saídas. Eu tenho saída de hidrogênio e saída de oxigênio. Aí esse aparelho aqui, ele, diferente da garrafinha, ele quebra a molécula lá dentro. Então ele está quebrando a molécula dentro dele. E dentro dele sai só o gás. Aí esse gás, eu posso colocar esse acessório aqui, ó, e eu vou levar hidrogênio para a minha água. Aí eu estou hidrogenando minha água num copo. Só que aí eu não vou hidrogenar a água agora. Agora eu quero levar hidrogênio para os olhos. Aí eu vou conectar o óculos. Então o aparelho, ele serve para várias funções. Por exemplo, aí a pessoa fala, ah, mas por que que eu vou levar hidrogênio para o óculos? Os artigos científicos falam, só que a gente, além dos artigos científicos, a gente está vendo coisas melhores que os artigos científicos. É, a gente vê a pessoa que ia operar de catarata não precisar operar por conta do hidrogênio. Glaucoma, degeneração macular, síndrome do olho seco, todas essas doenças causadas por oxidação degenerativas, elas, através do óculos, o hidrogênio está conseguindo reverter essa situação. Aí, eu não quero usar o óculos. Eu tenho zumbido de ouvido, eu tenho ostites, inflamações nos ossos do tímpano. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar o fone. Eu vou levar esse gás pro ouvido. Aí, agora eu vou inalar. Aí, o que que eu faço? Eu coloco esse catéter, tipo óculos, no aparelho e eu vou inalar. Inalar por uma hora. Por exemplo, se eu sou saudável, naqueles dias mais cansados, eu vou ver a melhora na hora. Agora, se eu não sou saudável, se eu estou muito debilitado, quer dizer, se eu sou saudável, eu não vou perceber muito. Agora, se eu estiver muito cansado, sim. Agora, a pessoa que está muito debilitada, ela está acamada, ela está sob estresse oxidativo, ela está um caos ali, o terreno biológico da pessoa. Se ela inalar por uma hora, na mesma hora ela já vai sentir a diferença. Porque ela recebeu um bombardeio de energia num corpo que estava debilitado. E outra forma também de saber a funcionabilidade do hidrogênio, assim de imediato, uma hora inalando, é através da microscopia de campo escuro. A pessoa, ela faz uma microscopia antes e uma microscopia depois que inala o hidrogênio. Aí, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, uma microscopia de campo escuro. Aqui, ó. Olha lá em cima, ó, as hemácias aglomeradas e uma hora depois de hidrogênio aqui embaixo, ó, as células perfeitas desaglomeraram. Por quê? Aqui elas estavam sem elétrons, aqui ainda está boa, a pessoa não estava sob muito estresse. Mas tem microscopia que isso daqui está tudo grudado uma na outra, você nem enxerga as bolinhas.
Porque uma hemácia estava atraindo a outra, estavam se atraindo.
Exato.
As cargas na parede das hemácias.
É. Quando você agora aqui
melhora aí o estresse oxidativo, as cargas negativas da parede da hemácia se reconstituem e as hemácias se repelem, como se fossem ímãs, certo?
Aí, agora olha que fator interessante. Nossas células, nosso DNA, eles estão sempre se replicando. É, xerox da xerox da xerox. Agora, se você tem uma célula, um monte de células, você está sob estresse oxidativo, tudo danificada, tudo oxidada, na replicação, o que que vai acontecer? Imagina pegar uma célula ruim e replicar para outra ruim, que replica para outra. A xerox da xerox vai chegar uma hora que não vai estar legal aquilo ali. Só vai cair em decadência. Agora, se você, por exemplo, faz a inalação de hidrogênio, sua célula está nova, renovou as células, na hora da replicação, ela vai replicar a célula nova, da célula nova, da célula nova. Então, é por isso que ele tem um poder gigante. Ele, por ser pequeno, ele consegue chegar ali e ultrapassar a membrana celular. Já as outras maneiras de antioxidante já não conseguem ter essa eficiência.
Uma pergunta aqui, você falou que pode usar o hidrogênio aí no fone, né? Poderia sim ajudar a prevenir surdez, dependendo do tipo, né? De qual que é a causa dessa surdez. Agora, reverter surdez, acredito que não. Você conhece algum relato de alguém que reverteu?
Ó, se o tímpano tiver furado, não tem como. Agora já aconteceu de uma senhora falar comigo, tipo, a gente estuda hidrogênio, a gente tem um grupo, que ela, para falar com os parentes, ela tinha que deixar no viva voz e ficava pedindo para a pessoa repetir. Aí, ela relatou que depois que ela começou a usar hidrogênio nos ouvidos, através do fone, ela não usa mais o viva voz e ela não pede para a pessoa repetir mais. Nesse caso, foi alguma coisa ali causada por oxidação, e o hidrogênio, por ser um perfeito antioxidante, conseguiu reverter. Mas não é todo caso. E às vezes eu falo, tipo, para as pessoas, olha, a minha mãe teve um benefício em 3 dias. Eu conheço várias pessoas que tiveram benefícios em 4 dias, em uma semana, só que cada organismo reage de uma maneira diferente. Não significa que todo mundo vai ficar bom em 3 dias.
Exato.
Porque cada organismo reage de uma maneira diferente.
Com certeza, exatamente isso. Obrigado pelo comentário, viu, Valdemar? Então, você descobriu mais uma ferramenta aí para dor crônica, né? Não só os fitoterápicos, que eu também gosto muito. A Jandira com várias dores de quadril, achei uma boa a Jandira experimentar o hidrogênio, né, Marcelo?
Sim, vai ajudar nos alívios das dores.
E o Eliseu, né? Pergunta da aparência da pele, ele quer ficar bonitão aí, como é que faz
Ó,
aí?
deixa eu ver se tá aqui, ó. Olha a vergonha nacional que eu vou passar aqui, ó. Gente, eu antes do hidrogênio. Aqui não.
Não, não dá para ver direito.
Não vai dar.
Não
Ó,
dá.
eu vou fazer 44 anos. Eu não tenho rugas. Eu não tenho. E existem artigos científicos que falam que ele. Por ser antioxidante, aí já diz tudo, mas ele consegue fazer o corpo produzir colágeno. Por renovar a célula, ele retarda o envelhecimento e faz o corpo produzir colágeno. Então, não precisa falar mais nada. Teve uma mulher que falou que ela era louca do hidrogênio, porque ela pegava água hidrogenada até para lavar os cabelos, e aí ela falou que hidratou melhor do que com os hidratantes dela. E tem artigo científico que fala que o hidrogênio para a cabeça, ali para lavar o couro cabeludo, ajuda na foliculite e na seborreia.
Legal, hein? Sofro de depressão, agora tenho falta de energia. Então, com certeza vai te ajudar. Obviamente, você não vai ser curada da depressão, acredito que não. A não ser que a sua depressão seja totalmente inflamatória. E nada mais, com certeza vai melhorar e vai melhorar a sua falta de energia. Pode falar.
Doutor, no nosso grupo a gente recebeu vários relatos de pessoas com depressão. O que que acontece? A disbiose intestinal, a gente tem notado através de várias microscopias de campo escuro que quase todo mundo está com disbiose. E a disbiose, ela desencadeia para várias doenças, como artrite, artrose, inclusive depressão. Nós já recebemos vários relatos de pessoas que elas até, tipo, quando a pessoa toma um remédio controlado, ela às vezes tem que fazer, às vezes não, sempre, ela tem que fazer o desmame, né? Nós recebemos depoimentos de pessoas que não precisaram fazer o desmame, deixaram de tomar os medicamentos pesados, tiveram noites de sono perfeita e a depressão foi embora. Minha mãe é um caso desse. Minha mãe, ela tinha depressão. Ela chorava, ela não conseguia nem pegar uma vassoura, nem lavar um copo, ela se sentia inválida. Porque ela não conseguia fazer nada e ela a
Mas aí a
pessoa quer
depressão
produzir.
dela era reacional às dores que ela tinha, provavelmente, né?
Exato, mas a gente já recebeu vários relatos de pessoas com depressão. Então, se foi realmente causado por isso, pode ter grande chance de reversão.
É porque existem depressões que são exclusivamente inflamatórias, não é como às vezes se diz aí em alguns meios que só um desequilíbrio dos neurotransmissores. Não. Tem depressão que não é falta de serotonina, não é falta de noradrenalina, ou é excesso de outro neurotransmissor excitatório, nada disso. É pura inflamação cerebral, certo? Então, nesses casos, eu acredito que pode até acontecer de uma pessoa reverter uma depressão com hidrogênio. Agora, se tiver outros componentes, parte emocional, essa pessoa realmente tiver outras condições, pode ser que melhore, mas não vai melhorar aí 100%. Tem uma pergunta interessante aqui também, ele está querendo saber qual que é a relação de ozônio e hidrogênio. Então, o ozônio é um agente oxidante, tá? Ele oxida o organismo. Aí você vai perguntar, ah, mas para que eu quero oxidar o organismo? Tem várias razões para você oxidar o organismo. Dependendo da concentração de ozônio, ele vai ter efeito anti-inflamatório também, também vai ter efeito analgésico. Se for uma concentração mais alta de ozônio, ele vai ter efeito de matar bactérias e vírus, tá? Pela oxidação que ele provoca. Porém, como é que o ozônio atua como anti-inflamatório? Porque, na verdade, o ozônio oxida o organismo e o próprio organismo reage ao ozônio, aumentando a atividade antioxidante. Então, pode parecer estranho, mas o ozônio ele atua ao contrário. Ele provoca oxidação e a reação do organismo é que vai ter efeito anti-inflamatório. No caso do hidrogênio, a ação é direta, não é indireta como do ozônio. Então, é uma boa combinação. Por exemplo, se você fizer um dia o ozônio, estressar um pouquinho o seu organismo, e no dia seguinte você usar o hidrogênio, pode ser uma boa. Eu não faria os dois juntos no mesmo dia, porque um vai ficar brigando com o outro. Um vai querer oxidar e o outro vai querer antioxidar. Mas certamente ajudaria você fazer uso de hidrogênio para fibromialgia. E eu ia falar também sobre Parkinson e outras doenças neurodegenerativas. Com certeza o hidrogênio ajuda nisso também, tá? Quer acrescentar alguma coisa?
Eu tenho até um vídeo de um senhor inalando hidrogênio e ele parou de tremer. Ele tem tinha, né, Parkinson. Aí tem outro detalhe em relação ao ozônio e hidrogênio, né? Todo profissional da saúde que trabalha com ozônio, a maioria suplementa o paciente, porque tem que entrar com suplementação para que o terreno biológico do paciente depois tenha condição de receber o ozônio. Senão, muitas das vezes, ele vai piorar o quadro clínico do paciente.
Exatamente. O ozônio então, é que nem atividade física. Você está estressando o seu organismo. A atividade física também você estressa o seu organismo. Qual que é o benefício? É depois do estresse, que o seu corpo vai se recuperar. E o ozônio age dessa forma. O que você falou é perfeito. Você tem que fazer uma boa suplementação, porque senão a pessoa não vai ter, como se diz, bala na agulha, não vai ter bala na cartucha para poder reagir à ação oxidativa do ozônio.
Exatamente. Aí o que os profissionais estão fazendo? Eles entram primeiro com hidrogênio, porque é um suplemento melhor que a glutationa, que a vitamina C, que a cetilcisteína, por ser uma molécula pequena, ele vai permear melhor ali, ele vai fazer o serviço de preparar o terreno biológico muito mais rápido. Aí depois de 4 horas, você pode entrar com ozônio. Porque se você entrar antes com ozônio, por exemplo, você usou hidrogênio e depois você usar o ozônio, o hidrogênio ele é tão antioxidante que ele vai cortar totalmente o efeito do ozônio.
Mas eu faria o contrário. Para mim não faz muito sentido.
Estressaria primeiro.
Eu estressaria primeiro e depois eu ajudaria um pouco com a antioxidação. Porque senão você está fazendo o contrário. Você está antioxidando para depois oxidar. Entendeu? Uhum. Lógico, talvez tenha algum resultado prático bom de fazer desse jeito aí. Mas pela lógica, eu acho que faria mais sentido fazer primeiro o ozônio e horas depois, ou no dia seguinte, fazer o hidrogênio para ajudar o organismo nesse processo de, isso chama-se hormese, que é a reação do organismo a um agente estressor. Se é um estresse controlado que o organismo já conhece, ele vai responder bem, né? Então, esse mecanismo de hormese, faria mais sentido fazer o hidrogênio junto com a própria resposta natural do organismo antioxidante, né? Mas, às vezes, alguém pode ter um artigo científico mostrando o contrário, ou não sei se é uma coisa puramente empírica isso daí, né?
Vale lembrar que, assim, todo profissional tem que fazer antes a anamnese, né, do paciente. Lógico. Aí ali sim, aí já vai ter já o caminho andado ali para fazer assertivo, né, os protocolos.
Aqui a Sara está perguntando sobre síndrome da ardência bucal. Certamente você não conhece isso, ou conhece?
Não conheço.
Eu tenho um vídeo sobre isso, tá, Sara? Provavelmente a Sara já assistiu. E eu acredito que sim, viu, Sara? Porque uma das causas da ardência bucal, da síndrome da ardência bucal, é desbiose. E não é a única, tá? Mas é uma das causas. Neuropatias periféricas também é uma causa. E o hidrogênio, por ser antioxidante, ele deve ajudar sim na síndrome da ardência bucal, certo? Efeitos e estudos do hidrogênio no cérebro. Sim, tem estudos mostrando que ele tem efeito positivo na doença de Parkinson. Aliás, vamos falar um pouco sobre esse assunto, já que a pergunta é sobre isso. Temos estudos mostrando os efeitos neuroprotetores do hidrogênio molecular. Por exemplo, a solução salina rica em hidrogênio mostrou prevenir a neuroinflamação, o estresse oxidativo em modelos animais. o que poderia resultar em melhorias na disfunção de memória. Então, a capacidade do hidrogênio de atravessar a barreira hematoencefálica ou hematolipórica e proteger as células cerebrais torna ele um candidato muito interessante para tratamento, obviamente, um tratamento com outras coisas em conjunto, para doenças neurodegenerativas e para melhora da função cognitiva, respondendo a sua pergunta. E você sabe de depoimentos nesse sentido também, né?
Sim, eu tenho até um vídeo de um senhor inalando hidrogênio e mostro ele antes e depois. E é coisa rápida, não foi demorado, não. É claro que cada paciente reage de uma maneira diferente, cada organismo é diferente, tem pessoas que têm um Parkinson mais avançado, outras estão inicializando, então tudo isso tem que ser levado em conta. Não sei se pode mostrar o vídeo.
O vídeo depois do depoimento, é isso?
É o senhor inalando.
Acho que sim. A gente tem que só evitar aqui algumas coisas que você sabe por que é, porque infelizmente o meu canal já é um pouquinho famoso, né? E tem gente aí que fica no pé da gente, né? Enfim.
Então é melhor não mostrar. Mas...
porque tem menções lá?
Não, não tem menções, porém impacta, né? É impactante.
Não, mas se só tiver só impacto, não tem problema nenhum. Agora, aqui essa sua pergunta, Rose Cris, eu acredito que tem uma pessoa aí nos comentários, tá, que vai estar te dando essa informação, tá? Dá uma olhada nos comentários. Eu acredito que vai aparecer um comentário aí com uns links aí que vão responder a sua pergunta. Pode mostrar o vídeo.
Vou pegar aqui, ó. Esse senhor aqui, ele estava em uma clínica, foi levar a esposa. E aí o dono da clínica viu ele assim, ó. Olha a mão dele. Aí o dono da clínica pediu para ele segurar com a outra mão para tentar parar o tremor. Aí tremeu as duas mãos. Primeiro dia, ele inalando hidrogênio. A mão parou de tremer. Meia hora. Segundo dia. Olha o que ele voltou a fazer. Voltou a mexer no celular. Aí, ele abandonou o tratamento. 40 dias depois, a mão dele voltou a tremer.
Sim. É importante dizer isso, né? Que é um tipo de coisa que você tem que fazer uso constante, né? Para ter os melhores resultados, tá? De novo, Júlio, eu acredito que vai aparecer aí algum comentário que vai te ajudar nesse sentido, tá? Isso que já respondemos, viu, Carlos? Se você não pegou a resposta, depois assista o vídeo gravado, que vai estar a resposta... por volta aí de 20 minutos, 30 minutos de vídeo, a gente comentou essa questão aí que você está perguntando, tá? Tem um comentário aqui do Valdemar sobre vida na fazenda. Tenho minhas dúvidas sobre tal assunto. Qual assunto, Valdemar? Não entendi qual a sua pergunta. Você entendeu aí?
Eu acho que ele fala que ele tomava água de poço, né? Só que é a falta de nutrientes, porque eu citei lá o magnésio, né? Falta de nutrientes que pode acarretar a outros problemas.
Sim. Roseli, eu acredito que você vai achar isso em algum comentário aí que vai aparecer aí no vídeo, ok? Eu acho que ela está perguntando da pastilha, né? Aquela que você mostrou. Então, tem pessoas perguntando sobre a pastilha. Tem um comentário aqui da Ellen, tá, pessoal? Vocês que querem saber sobre onde encontrar a pastilha, onde encontrar o aparelho do gás, o aparelho que hidrogena a água, a Ellen Brandão, que está aí na live, está comentando, tá? Sobre onde encontrar, tudo bem? Olha aqui o depoimento da doutora Ana Paula. Tomei ontem, hoje, 2 copos por dia. O sabor é tranquilo, não tem problema. O sabor é neutro, né? Não fica diferente o sabor. A urina ficou mais clara
Exato.
e mais quantidade.
O hidrogênio ele não tem cheiro, não tem cor e quando você inala, por exemplo, ele não altera o sabor da água, né? Quando você inala, deixa eu pegar aqui o catéter, vou abrir esse catéter aqui. Você está inalando, você não sente nada, é como se você estivesse sendo enganado, mas se você pegar esse catéter e você colocar num copo d'água, você vai ver borbulhar. Por que que isso acontece? O hidrogênio, ele é muito mais leve que o gás oxigênio. Então, essa leveza faz com que você não sentisse nada. Existem equipamentos de 150 ml de hidrogênio por minuto até 3 litros por minuto. E até no de 3 litros por minuto, você não sente um vento como se fosse inalar com oxigênio. Você não vê fumacinha, você não vê cor, não tem cheiro. Porém, se você pegar o catéter e pôr na água, você vai ver ele borbulhar.
Beleza. Olha só outro depoimento da doutora Ana Paula aqui. O uso da água para limpar feridas, urticária e dermatoses. E aí, você tem algum relato sobre isso?
Sim, várias pessoas, quando elas têm alguma queimadura, algum machucado, quando você lava com a água hidrogenada, aquela inflamação que poderia vir prejudicar a cicatrização, ela é contida. Por exemplo, existem países de primeiro mundo que, quando tem um acidente de trânsito, a ambulância já chega com hidrogênio e oxigênio para o acidentado inalar. Por quê? Vai evitar gangrenas, amputações. Então, diminui o nível de causa ali de inflamação. Então, esses países já fazem isso. Então, a pessoa que lavar a mão com essa água que machucou, que queimou, ela vai ter uma cicatrização mais rápida.
Quer fazer um comentário sobre o nerd da química aqui? Que não sei qual foi a intenção desse comentário, mas era bom você comentar a respeito disso.
Então, muitas pessoas falam que o hidrogênio não se dissolve na água. Por quê? Porque essas pessoas, elas acreditam que por ser um gás volátil, ele passa e vai embora. Só que eu queria que essa pessoa pegasse um medidor de ORP e ela visse o que acontece, ela pegasse um medidor de partículas por bilhão e ela vê o que acontece. Se o aparelho, ele tem um nível de pureza, onde os artigos, onde as análises de gases mostra que só sai hidrogênio e do outro lado só oxigênio molecular, que é o mesmo dos cilindros que usam em hospitais, como é que a água ela passa a ter 1.100 partículas, 5.000 partículas por bilhão? Como é que a água positiva ela passa a ser uma água negativa? Se existem laudos e existem cientistas no mundo inteiro provando da água salina rica em hidrogênio, do gás hidrogênio. Então, eu prefiro acreditar nos fatos que eu vejo presencialmente. Eu tenho quase mais de 6 mil depoimentos de pessoas que tiveram benefícios com a água ou inalando. E também os artigos científicos que foram feitos por cientistas renomados do mundo inteiro, médicos estudiosos que passam a vida inteira se dedicando a novas terapias integrativas, do que acreditar, por exemplo, em uma pessoa que fala que não se dissolve em água.
Então, a questão é o seguinte: os artigos estão aí, eu já fui vê-los. Tem esse livro que eu comentei, esse livro publicado, que é excelente livro sobre hidrogênio. E outra coisa: além dos artigos e do livro, né, a gente tem aí os depoimentos das pessoas que foram beneficiadas, né? Então, realmente, pode falar.
Essas pessoas, doutor, desculpa que eu te cortei, elas só passam a acreditar, por exemplo, se alguém falasse para mim há 3 anos atrás que a minha mãe ia ter benefício tomando água, eu não ia acreditar. Mas aí, quando eu vi um artigo, eu vi o sofrimento dela e eu vi com os meus olhos o que aconteceu na vida dela, eu comecei a acreditar. E eu não parei mais de acreditar. Agora, por
Então,
exemplo,
desculpa, pode falar, pode completar.
tem o Sérgio do Rio de Janeiro que o PSA de próstata dele estava 371, chegando no osso. O médico olhou para ele e falou: ó, sem chance, que já era. Olhou lá, metástase espalhada no corpo inteiro, 3 semanas tomando a água. Foi só o que ele mudou na vida dele. Ele estava fazendo uso da água e de zeólita. O que que aconteceu? O PSA caiu para 8 em 3 semanas. A vida dele inteira ele tomava água comum. O que que ele fez de diferente? Água hidrogenada, o PSA caiu para 8, hoje está em 0. Não precisou fazer raspagem da próstata, não precisou operar. Está aí. Então,
eu queria comentar, além desse caso que você falou aí do PSA que caiu bruscamente, é que assim, existe um site que eu uso muito ele de referência, chama-se examine.com. Lá tem um pessoal que só faz curadoria de estudo científico. Então eles pegam os estudos, classificam estudos de alta qualidade, média qualidade e baixa qualidade, e eles fazem uns resumos. Então é uma equipe de cientistas que ficam analisando vários estudos em nutrição. E eles têm uma sessão lá no exame.com só sobre hidrogênio. Então, se hidrogênio não fosse uma coisa séria, eles não colocariam lá. Eu posso garantir para vocês, porque eles são até um pouquinho exagerados no rigor científico, sabe? Então, o hidrogênio já está lá como uma das sessões do exame.com. Então, é uma coisa que tem, sim, ciência sólida por trás, ok? Agora, enfim, entendo a relutância do nerd da química, né? E realmente, eu não sou um especialista em química inorgânica, para assim detalhar mais informações sobre essa questão da dissolução ou não. Né? Aqui tem alguém perguntando sobre gastrite e refluxo.
Refluxo tem um ex-jogador de futebol, o nome dele é Macedo, e ele jogou no São Paulo. Ele sofria com isso. Quando ele começou a tomar água hidrogenada, a primeira coisa que ele fez foi falar, cara, é que a gente vai reunindo todos os depoimentos, né? A gente tem um banco de dados. Parou, ele não tem mais. Ele sentia aquela voltar, aquela queimação, parou.
Não quer dizer que vai curar a gastrite de todo mundo, tá?
Sim, sim.
Tudo que eu e o Marcelo estamos falando aqui, obviamente a gente está falando dos casos que teve os melhores resultados, tá?
Mas detalhe.
Cada caso é um caso, pode acontecer que você não tenha esse benefício, mas com certeza melhorar vai ajudar a melhorar. Pode falar, Marcelo.
Outro detalhe que eu esqueci de falar é que assim, o Sérgio que eu comentei do PSA de próstata, eu falei que foi só o hidrogênio e a única coisa que ele fez de diferente, mas eu vou me corrigir aqui. O que que ele fez de diferente? Ele parou de comer churrasco, pizza, refrigerante, cerveja, ou seja, tudo que inflamava o corpo dele, ele parou de consumir. E aí ele estava consumindo só coisas saudáveis. Ele teve uma dieta antioxidante, então não adianta nada, por exemplo, a pessoa achar que vai ser o salvador da pátria se ela também não fizer a parte dela. Por exemplo, a gente sabe que as células cancerígenas elas se alimentam de açúcar. Então, eu vou tomar hidrogênio para apagar essa inflamação, para transformar o ambiente ácido em um ambiente alcalino, para trazer um benefício para mim, só que aí eu vou comer um monte de doce. Então, eu vou estar brigando. Esse vai estar tentando ajudar e o outro vai e destrói todo o serviço desse. Então, a pessoa tem que fazer a parte dela também.
Perfeito. Tem uma pessoa que está comentando aqui que meu som está ruim, mas quando a gente começou a live, o Marcelo falou que está me ouvindo bem. Você está me ouvindo bem, né, Marcelo?
Estou te ouvindo perfeito.
Pessoal, além do Sérgio Rocha, que comentou aqui, vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Porque eu tenho outro microfone, tá? Aliás, tem um monte de microfone aqui. Eu quis usar esse aqui, porque ele é fone e microfone também. Tá? Então, por favor, comentem se o meu áudio está ruim, tá? Ou se é só o problema lá do setup do Sérgio. Então, pessoal, essa pergunta aqui, a Ellen está fazendo comentários a respeito. Tá? Procura os comentários da Ellen Brandão, que ela está falando sobre isso, ok? Como usar para uma pessoa com síndrome nefrótica? Tem que tomar cuidado, só se a pessoa tem insuficiência renal grave, ela vai ter que fazer restrição hídrica. Tá? Então, na verdade, você vai ter que seguir as orientações do nefrologista, quanto de líquido que essa pessoa pode tomar por dia. Tá? Se ela tomar líquido demais, ela vai ficar com uma piora da condição dela, porque ela vai ficar mais inchada, vai aumentar a pressão arterial, e se for uma pessoa que faz diálise, né? Então tem que tomar cuidado com essa questão. Pode falar, Marcelo.
Não, é que tinha um bichinho aqui.
Ah, você
Tirei.
estava levantando a mão que nem escola, assim, né? Tá
Não.
certo. Qual a quantidade de água que devemos tomar por dia, tá? Você tem uma recomendação de quantos ml da água hidrogenada?
35 ml por peso, por quilo. Por exemplo, sempre que eu sentir sede, eu ia tomar água comum, eu posso substituir por essa outra água. E o ideal é tomar, você faz lá multiplica lá os 35 ml, vai, eu tenho 86 quilos. Aí eu vou colocar 86 vezes 35 ml, eu já tenho a quantidade certa que eu tenho que tomar. É claro que tem pessoas que elas praticam esportes, ela tem a necessidade maior. E se você tomar muita, mas muita água hidrogenada, você vai passar mal, não por conta do hidrogênio, mas sim por conta da quantidade de água, que é a mesma coisa se você tomasse a água sem hidrogênio. Você passa mal pelo excesso e não porque tem o hidrogênio ali.
Muito bem, muito bem. Tem aqui um depoimento do Joaci. Eu senti mais disposição, durmo melhor hoje, desde que começou a tomar o hidrogênio. Maria Milva está dizendo: eu quero conhecer. Você está conhecendo agora com a gente, assiste a live anterior também, viu? Você está lá no canal, procura lá no canal a live anterior, que tem mais informação lá também. Deixa eu ver se alguém já respondeu aqui sobre o áudio. O som do doutor está baixo. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso. Espera aí. Se eu cancelar reduzir o coisa aqui, talvez melhore. Espera aí. E agora, pessoal, me diga como é que está agora, tá bom? Eu dei uma corrigida aqui. Não, a Jandira falou que está ótimo o som. Ixi, agora estou confuso. Não sei se está bom, se está ruim.
Agora ficou bom e muito alto.
Muito alto, tá exagerado?
Tá estourando aqui.
Então, deixa eu baixar um pouco aqui, tá estourando. Vamos lá. E agora, o que que você diz? Tá bom?
Tá bem melhor.
Tá, vou deixar aqui assim então. Pronto. Então é isso. Eu acho que tem uma variação de. A Alfredo falou que melhorou, a Tatiana falou que melhorou, mas tinha gente falando que tava bom, sim, né? Deixa eu voltar aqui nas perguntas. Qual o efeito do hidrogênio no tratamento do câncer? Efeito anti-inflamatório, especialmente antioxidante, né? Isso vai ter efeito anticancerígeno. Fala dos depoimentos que você conhece aí sobre isso.
O que mais deixou a gente feliz e impactado é que as pessoas que fazem a quimioterapia e usam o hidrogênio molecular, elas relataram que elas não tiveram anemia, não tiveram enjoos, vômitos e não ficaram debilitadas. Pessoas que o CA estava 8.900 e pouco, em 8 meses usando o hidrogênio, o CA baixou para 143. E isso tudo comprovando o exame antes, o exame depois. Os médicos falam que essa pessoa tem que ser estudada pela NASA, porque era para ela estar acamada, e o CA dela de 8 mil e pouco, quase 9 mil, baixou para 142 em pouco tempo. E os médicos tinham dado para ela 8 meses de vida, já faz 2 anos que ela usa o hidrogênio.
Tem um depoimento aqui também da pessoa, da Vera Lúcia, que usou cravo, estava um cravo muito inflamado, usou antibióticos junto com hidrogênio e fechou após 10 dias. Pergunta se ajuda na aterosclerose. Ajuda sim, porque a aterosclerose é um processo inflamatório e também oxidativo que acontece na parede das artérias. Tá? Então vai ajudar sim na aterosclerose. Para de doença autoimune, ajuda na remissão. E para a desbiose? Desbiose já comentou que sim, né? Ajuda na desbiose intestinal. E doença autoimune certamente vai ajudar, porque parte do processo autoimune é inflamatório e também estresse oxidativo. Tá? Curar, eu acredito que não, mas vai ajudar na doença autoimune. Você tem... Sim, a gente falou aqui da artrite reumatoide, que ajuda bastante, né? Você sabe se a dor crônica da mãe era artrite reumatoide ou a qualquer.
Era artrite reumatoide e os dedos da mão dela já estavam inchando para atrofiar já.
Então, no caso dela, reverteu tudo?
O detalhe interessante, ela estava usando já uns 6, 7 meses, e aí ela foi para casa da minha tia, e ela não levou o equipamento. E aí ela ia ficar 2 meses lá. Eu falei, vixe, minha mãe vai voltar morrendo. Ela voltou normal. Ou seja, com a minha mãe aconteceu que o próprio organismo dela reestruturou. Tem um artigo científico que fala que a flora intestinal, que é a microbiota, pode produzir até 12 litros de hidrogênio por dia quando a pessoa está saudável, quando a pessoa está na eubiose. Quando ela não está na eubiose, ela está na disbiose. Disbiose é muito mais bactérias más do que as boas. E isso acarreta essas outras doenças. Aí, o que aconteceu com a minha mãe? A microbiota dela ela ficou na eubiose. Então, quando ela estava na minha tia esses 2 meses, eu pensei que ela ia voltar com dor, só que ela voltou normal. Por quê? Ela não estava com disbiose, ela estava na eubiose. Então, o próprio organismo fabrica. Nós somos máquinas perfeitas que Deus construiu. Porém, no meio do caminho, poluição eletromagnética, radiações, celulares, 5G, má alimentação, vida sedentária, isso destrói a máquina perfeita. E o hidrogênio, ele restaurou, e por isso minha mãe não voltou a ter essas dores. Doença autoimune como a de pele lá, como é que chama, meu pai?
Psoríase.
Um rapaz lá de Portugal, ele entrou em contato, né, falando assim, olha, o hidrogênio, psoríase e tal, aí eu achei um artigo científico, mandei para ele, aí ele começou a usar, junto com outros manipulados, e aí ele mandou um relato falando que ele não tem mais. Por quê? Porque o hidrogênio, ele reverte algumas doenças autoimunes, e aí ele potencializa o uso de outras terapias. Então, por exemplo, a pessoa está fazendo quimioterapia, ela vai continuar fazendo a quimioterapia, ela vai continuar tomando os remédios. Porém, o hidrogênio, ele vai estar preparando o terreno biológico para absorver tudo o que precisa para combater as doenças. Então, ele é um potencializador de outras terapias.
Perfeito. Eu acho que a pergunta aqui é se vai ter que utilizar o hidrogênio para o resto da vida. Eu acho que é uma boa ideia usar para o resto da vida, porque você está sempre sendo exposta a estresses oxidativos e inflamatórios, né? Então, se você puder usar a vida inteira, com certeza é uma ótima pedida. Assim como você vai ter que comer a vida inteira, beber água a vida inteira, se exercitar a vida inteira, dormir direito a vida inteira, controlar o estresse com técnicas meditativas a vida inteira, né? Eliseu, essa pergunta já foi respondida, a resposta é sim, tá? Eu não conheço contraindicações de cabeça aqui, a não ser que você utilize um hidrogênio muito concentrado na forma inalatória, aí tem contraindicações que pode explodir o equipamento, porque o hidrogênio é um gás que pode ser inflamado, né? Ele pode... fora essa contraindicação de você não usar o hidrogênio concentrado na inalação, que pode causar uma explosão, eu não conheço outra contraindicação. Você conhece, Marcelo?
O hidrogênio, quando a pessoa estiver inalando, hidrogenando uma água, jamais ela pode ficar acendendo o isqueiro próximo. Ou a pessoa na cozinha, fazendo comida, com catéter inalando, se o catéter esbarrar no fogo, ali no fogão, por acidente, ou se a pessoa acender o cigarro enquanto inala, ela vai causar uma explosão. Porém, os equipamentos, eles têm uma concentração que é... O gás é volátil. Por exemplo, se está produzindo gás aqui, eu acender o isqueiro aqui, eu não vou explodir, porque ele vai se diluir rapidamente. Porém, se eu colocar em cima, vai explodir. Então, a gente recomenda, quando a pessoa estiver inalando, evitar ficar com fogo próximo, porque... Mas os aparelhos, eles têm válvulas de retenção que cortam a chama para que não haja esse caos aí de explosão.
Perfeito. Então, é o que eu...
Mas não falando. Existe... não existe efeito colateral.
É só o problema da explosão.
Em excesso no organismo, o hidrogênio vai virar pequenas, minúsculas gotículas de água.
Perfeito. Você tem alguma experiência no C19? Só fala C19 para evitar o vídeo sofrer algum...
Sim. Tá? É o que a gente mais recebe. Por exemplo, a Elisete, de Minas Gerais, ela chegava na casa dela, no portão da casa dela, aí faltava fôlego, ela estava com sequelas. Então, ela não conseguia nem sair e nem voltar para casa. Ela só andava até o portão. Aí faltava fôlego. Quando ela começou a usar o hidrogênio, ela mandou depoimento falando que ela fez 7 quilômetros de caminhada sem se cansar. Outra pessoa também, que o pai na Bahia precisavam levantar, senhor de idade, 3 pessoas para ele ir no banheiro, fazer as atividades físicas dele, tipo, fisiológicas. Quando ele começou a usar o hidrogênio, todo mundo tomou um susto porque ele pulou da cama sozinho. Ou seja, o pulmão, pessoas com enfisema pulmonar tiveram benefícios, mandaram depoimentos. Então, a gente não conhece assim ainda, porque 70% das doenças são causadas por oxidação. Então, existem doenças por, eu acredito que só por 3 motivos. Parasitas, o emocional, que o corpo carrega traumas que evoluem para problemas, dores, e também por oxidação. Oxidação, traumas e parasitas. Se a pessoa não tem parasita, se ela faz, por exemplo, uma terapia neural para fazer um reset e também usa hidrogênio para antioxidar, dificilmente ela não vai ter benefício em alguma patologia.
Bem, Jandira, eu começaria usando água hidrogenada, né? Eu começaria comprando uma garrafinha hidrogenada à água e depois que você sentir que tem uma segurança no método, talvez você poderia comprar um gerador aí de gases, tá? Para fazer inalação com hidrogênio. Ou pode começar também comprando a pastilha, né?
Sim, a pastilha é uma maneira barata, eficiente, da pessoa levar hidrogênio, magnésio, prata marítima, tem turmalina negra, tem vários minerais que vão potencializar a água, né? Então a água vai ficar literalmente igual à água de Okinawa no Japão.
Perfeito. Pergunta aqui, hidrogênio ajuda no lúpus? Com certeza ajuda no lúpus eritematoso, porque é uma doença autoimune que tem um componente inflamatório importante, tá?
Tem um depoimento do lúpus, a mulher ela tinha um equipamento que ela estava levando para o pai, e no meio do caminho ela parou na casa da irmã, que tem lúpus, e aí ela precisava levar o equipamento para o pai, só que naquela noite que ela ficou na casa da irmã, a irmã relatou para ela, a irmã usou o equipamento, ela relatou que ela não teve mais tantas dores, porque são dores terríveis, e ela conseguiu dormir melhor. Só que no outro dia ela teve que levar o equipamento para o pai dela.
Perfeito. Você conhece algum médico que trabalha com essa tecnologia em Joinville, Marcelo?
Como eu separei os setores, assim, eu não tenho mais esses contatos assim dos profissionais, mas eu posso ver, sim, eu posso ver com o pessoal e aí a gente consegue fazer o levantamento.
Eu também, de cabeça, eu não lembro, não, né? E o que você diz sobre isso aqui?
É um detox que, por exemplo, se você fizer uma desparasitação, os parasitas, por exemplo, existe Zapper usado, tipo, desenvolvido pela doutora Uda Clark, a doutora canadense. Ele desparasita eletronicamente. Aí você faz a desparasitação, seu corpo vai estar cheio de toxinas. O que o hidrogênio vai fazer? Ele vai ajudar a desintoxicar suas células, fazer um detox dessas toxinas. Então, ele vai ajudar a potencializar a recuperação depois de uma desparasitação.
Você sabe de casos aí no grupo que você acompanha sobre nódulo de mama?
Eu sei de boas recuperações. Por exemplo, tinha uma mulher que estourou a ferida, né, do câncer de mama, e ela começou a lavar com a água saturada em hidrogênio e ajudou na ferida. Porém, existem outras terapias, né, que a gente nem pode citar aqui, que foram mais eficazes. Porém, é impossível falar nas redes sociais.
A gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia, pessoal. Olha só, explicação muito boa do Marcelo aqui para responder o doutor Química lá, né? O hidrogênio realmente não se dissolve, caso contrário, você poderia vender água com hidrogênio engarrafado. Exatamente isso que ele falou no começo da live, né? Você não consegue manter esse hidrogênio muito tempo, ele escapa, né?
Por exemplo, eu vou vender uma água hidrogenada aí, na lata, aí hidrogenei. Essa parte aqui, que não tem água da garrafa, esse gás, ele não vai se prender, ele vai ficar aqui. Ele aos poucos, ele vai saindo da água e ele vai ficar aqui, porque ele é volátil. Vai ficar no espaço que não tem água. Aí a pessoa recebe a água, opa, vou tomar água. O gás foi embora. Aí a água está oxidante, então ela não vai ter benefício. Então, o mais ideal é você fabricar a sua água e tomar na hora, porque o gás ainda vai estar na água, porque você fez na hora. Aí, o certo, por exemplo, a pessoa comprou essas águas, é ela pegar e ela agitar bastante para, de certa forma, o hidrogênio voltar ali para ficar entre os espaços da molécula de H2O. Mas o ideal é fazer em casa, né? Ter ela a pronta entrega ali e saturada ao grau máximo.
Fazer e consumir na mesma hora para justamente não ter esse problema do gás sumir, né?
Exato.
A Val está dizendo que comprou uma garrafinha que veio do Japão, um amigo trouxe, para mim será diferenciado das daqui? Depende, né, Marcelo?
Eu vou explicar. Cadê? Eu vou dar um feedback para vocês aqui do que é certo e o que é errado. Quer ver? Tem uma membrana que ela tem o polo positivo e o polo negativo em cima. E essa membrana, ela acaba, tipo, liberando metais pesados na água. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou mostrar a foto, aí vai ficar facinho de... Arquivos. Eu não estou achando, mas eu vou explicar de uma maneira assim lúdica. Se você olhar a membrana aonde sai o hidrogênio na sua garrafa, se ela tiver como se fosse um labirinto, assim, ó. Uma colmeia, tipo um labirinto. Ali é a parte positiva e a parte negativa. Ela não presta. Se ela não tiver um descarte de oxigênio embaixo, ela não presta. Agora, se ela tiver um descarte de oxigênio e a membrana dela... Deixa eu ver aqui se vai dar para ver.
Deixa eu colocar
aqui, ó.
Dela aqui, peraí.
Aqui a gente está vendo uma tela inteiriça lá dentro, ó. É como se fosse uma rede. Isso significa que é só um polo, é o polo negativo. Agora,
não era isso que eu queria fazer. Deixa eu trocar por você aqui. Pronto, vai.
Isso, ó. Aqui, ó, só tem uma rede lá dentro, ó. Só tem uma tela. Isso significa que é um polo só, e é o polo negativo. Por que que eu sei que é o polo negativo? Porque a água ficou com RP negativo. Então, aqui, eu não desgasto nunca esse polo, e eu vou estar levando hidrogênio puro para a minha água. E aqui atrás, ela vai ter que ter essa saída de oxigênio. Porque na eletrólise, tem que ter essa saída de oxigênio. Porque se não tiver, o que que vai acontecer se não tiver a saída? Aqui na água, eu vou estar levando hidrogênio e oxigênio e vou estar levando metal pesado para a minha água. Então, é a maneira de você saber se sua garrafinha é boa ou não.
Perfeito. Tem gente perguntando aqui. Tem uma pessoa, tá? A Ellen, ela divulgou um link aí, tá, Teca? Dá uma olhada no comentário da Ellen Brandão, tá bom? Tem gente perguntando se espondilite anquilosante ajuda sim, tá? Que é outra doença autoimune, ok? Isso aqui eu não sei, talvez o Marcelo saiba. Tem alguma coisa a ver aí? O água de Caldas Novas? Você conhece Caldas Novas em Goiás?
Sim, o que tem que se fazer? A gente, estudando, a gente descobriu que só existem 5 lugares no planeta que tem essa nascente com água antioxidante, que é por conta dos minerais que tem naquela região. Então, uma maneira seria pegar essa água, comprar um medidor de ORP E aí, através do ORP, se der negativo, a gente sabe que tem propriedades antioxidantes. Então, seria uma água... Existem águas medicinais por conta de ser águas termais, ajudam em fungos, dores. Porém, para consumo, a gente entende que só tem esses cinco lugares. É Himalaia no Tibete, em Roma, na Itália, e em Okinawa no Japão. Os outros dois lugares eu não lembro agora, mas só existem cinco nascentes. Se eu não me engano, duas já secaram, então só tem três agora.
Perfeito. Então, Tatiana, você pode começar tomando água hidrogenada e depois você pode pensar em usar um aparelho que hidrogena gases, né, para você fazer a inalação, certo? Eu acho que já estamos com uma hora e meia de live, né? Eu acho que está bom da gente pensar em encerrar, né? Tem bastante tempo já. O João Paulo agradecendo pela live. Pessoal, vocês têm mais perguntas? Eu pensei também em falar mais sobre o hidrogênio, mas como tem muito tempo de live, eu acho que respondemos bastante perguntas. E depois, quem for assistir a versão gravada vai ficar com preguiça de assistir, né, pelo tempo de duração do vídeo. Pode falar, Marcelo.
Só para dar uma resumida, eu vou ser bem rápido. O hidrogênio é uma forma de repor elétrons. Nós somos seres elétricos. O que acontece? Se nós tivermos entre menos 25 milivolts a menos 40 milivolts, nós estamos saudáveis. Porém, durante o dia, se a gente tem um momento de estresse no serviço, a gente começa a ficar menos 20, vai. Eu estava menos 25, fiquei menos 20. Se alguém me deu um susto, eu me assustei, e aí, aquele susto, eu perdi elétrons. Se eu estou na frente do ar-condicionado o dia inteiro, ele está me roubando elétrons. As lâmpadas de LED roubam elétrons. Eu tenho um boleto para pagar e eu não tenho dinheiro para pagar. Isso vai roubando elétrons. Vai chegar uma hora que meu corpo vai ficar com carga positiva. E aí é o terreno biológico perfeito para a propagação das doenças. O que que o hidrogênio faz? Ele repõe elétrons, ele devolve os elétrons para você ficar com a carga negativa e aí você ter como controlar, seu próprio organismo vai fazer o papel de controlar essas doenças, porque ele vai estar saudável. Então, é uma maneira fácil da pessoa entender o que o hidrogênio vai fazer na saúde, ele vai te repor elétrons. E esses elétrons vai ser o que vai dar condições para suas células estarem perfeitas para combater qualquer doença.
Perfeito. Eu acho que não tem mais perguntas, pelo menos eu não estou achando aqui. Eu acho que eu consegui ver praticamente todos os comentários. Pessoal, novamente eu convido vocês a assistirem a live anterior que eu falo sozinho, porque lá eu também dei algumas informações a mais da parte científica. Essa live aqui, o objetivo era ser mais prático, era ser uma linguagem mais simples do possível e aproveitar aí a experiência do Marcelo, os depoimentos todos que ele conhece, todo o conhecimento que ele adquiriu e consolidou ao longo desses anos. Então, a gente quis fazer uma coisa mais prática, mais tete a tete com vocês, respondendo mais perguntas. Por isso que a gente pode não ter falado todas as informações sobre hidrogênio, mas na live anterior tem mais informações. A Jandira também está agradecendo. Sim, Marcelo, eu fiz comentários sobre o benefício do hidrogênio, tá? E eu falei isso na live anterior, só que a gente não pode fazer uma live de 5 horas de duração, tá, Marcelo? Tá? Espero que você entenda, e caso você possa ir lá na live anterior e assistir, é melhor, ok? Bem, pessoal, muito obrigado aí pelos comentários, pelo carinho, pela atenção. Então, a gente se vê na próxima live. Um abraço, um beijo no coração de vocês. Dá o seu alô aí, Marcelo, para o pessoal. Aliás, o seu tchau, pessoal.
Então, quero agradecer a todos que ficaram conosco até esse momento. E é isso, pessoal. Eu comecei a estudar hidrogênio e não parei mais. E eu tenho certeza que quando você começar a estudar sobre hidrogênio, você também não vai querer parar de estudar. Um grande abraço a todos e desejo saúde.
Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.